A inflação de maio voltou a surpreender analistas do mercado financeiro. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado na última quarta-feira, dia 7, fechou o mês passado em 0,23%. Bancos previam que ele estivesse em 0,37%, ou seja, 0,14 ponto percentual maior. A pressão equivocada foi incluída no boletim Focus do Banco Central e não foi a única que apontava para uma situação econômica pior que a da realidade do país durante o início do governo Lula. Os bancos também esperavam uma inflação maior que a real no mês de março. Apostavam em 0,77% e ela fechou em 0,71%. Elas erraram ainda a previsão para o crescimento da economia no primeiro trimestre do ano. O PIB, Produto Interno Bruto, aumentou 1,9% nos três primeiros meses, em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Os bancos estimavam crescimento de 1,3%, de acordo com a agência Reuters, que coletou estimativas de analistas do mercado antes da divulgação oficial. Para Pedro Faria, economista e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, isso não é por acaso. Segundo ele, existe uma predisposição ideológica contra governos de esquerda por parte de economistas ligados a bancos. E por conta disso, eles acabam apostando em crescimento menor e inflação maior.
Mas o mercado, como eles dependem muito nas formações expectativas, da noção de dar confiança no governo, essas porcariadas aí que eles acreditam, eles acabam subestimando muitas estatísticas, né, no caso de crescimento e tal, e superestimando estatísticas como de inflação. Porque eles acham que o governo vai fazer merda, porque é um governo de esquerda, e eles, né, o mercado, vão reagir reduzindo produção, aumentando preço, para se proteger. Que não é como as coisas funcionam, né? Mas nós vamos continuar vendo as expectativas de mercado dando errado, esse é o ponto.
O pesquisador Pedro Faria acredita que os bancos terão de rever as novas previsões nos próximos meses por excesso de pessimismo em relação a Lula. Essas revisões, inclusive, são normais entre economistas, até porque cada um usa uma metodologia própria. Acontece que no caso dos bancos, Faria lembra que os erros são especialmente ruins, já que acabam influenciando a economia real. As previsões dos bancos são levadas, por exemplo, em conta pelo BC, o Banco Central, para definir a taxa básica de juros, a Selic. Se os bancos preveem inflação mais alta, isso acaba sendo usado como argumento para que a Selic permaneça alta. Hoje, a taxa básica do país está em 13,75% ao ano e é uma das mais altas do mundo, como destaca Pedro Faria.
A gente tem visto, no período recente, é que os agentes que o Banco Central consulta, que são na quase totalidade agentes do mercado financeiro, que formam os entrevistados para o boletim Focus, né? Em geral são os economistas-chefe de instituições financeiras, eles têm errado sistematicamente para piorar a leitura da economia brasileira. Então, eles têm errado o crescimento para baixo, têm errado o déficit primário do governo para mais, né? Aumentando o déficit, eles têm errado a inflação para cima. E o Banco Central usa como justificativa principal para a manutenção da taxa de juros na situação que ele está, justamente a desancoragem das expectativas de mercado, né?
No caso específico da Selic, Pedro Faria acredita que o Banco Central está ficando sem argumentos para manter a taxa. Afinal, assim como a inflação vem caindo, o governo vem arrecadando mais do que gasta, o que indica contas públicas equilibradas. O economista André Roncaglia, professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, também não vê motivos para a Selic permanecer em patamares tão altos.
Como grande parte da inflação era importada e tinha a ver com o que a gente chama de pressão de choque de custo, então é esperado, conforme esses fatores vão despressurizando, eles vão diminuindo, que a inflação brasileira responda. O que é importante é o Banco Central observar a trajetória, observar as componentes que estão gerando essa desinflação e atuar de uma maneira que eu considero preventiva, ou seja, dado que a economia está desinflando, seria razoável já apontar o caminho de um afrouxamento monetário.
Na mesma linha, Maurício Vaz, economista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acrescenta que esse afrouxamento, ou seja, uma queda dos juros, é necessário para que a economia retome a trajetória de crescimento.
Até porque se manter essa taxa de juros muito alta por muito tempo, tende a gerar um problema de, né, a inadimplência está cada vez mais alta, a economia ela cresceu muito mais boa parte por conta da dinâmica agrícola, né? Precisa recuperar a dinâmica do setor de serviços, a indústria, comércio, né? Então tem muito espaço para reduzir a taxa de juros.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução: Douglas Matos.